NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista na Nippur Finance, e estamos iniciando a nossa edição dos insights semanais falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que teremos pela frente aí ao longo dos próximos dias. Essa foi uma semana com uma agenda cheia no Brasil, com bastante dados importantes aí, a nível de macroeconomia para o país, tanto do ponto de vista fiscal quanto pelo aspecto monetário. Também tivemos alguns dados importantes vindo dos Estados Unidos. Começando por Brasil, primeiro dado relevante, primeira publicação relevante foi a ata da reunião do Banco Central, em que foi decidido aí na última reunião a manutenção das taxas de juros em 13,75%. O comunicado na semana passada, pós reunião, não foi muito amigável sob certos pontos de vista, porque não dava muito abertura para cortes de juros pela frente. A ata mantém o tom sóbrio, destaca ainda alguns riscos de a inflação a nível global, alguma resistência inflacionária vindo de fontes mais difíceis de controlar com juros, né, aquela inflação vinda do lado dos serviços, por exemplo, mas pelo que o mercado entendeu, existe uma janela sim para corte de juros. A ata, embora não seja conclusiva, não seja taxativa nesse sentido, ela deixa uma janela para que em agosto comece o ciclo de corte de juros. Muitas coisas ficam nas entrelinhas, e uma coisa é certa, o Banco Central está tendo que avaliar os números no mês a mês. Não é mais um cenário tão simples em que você consiga criar um guia antecipado desses movimentos, porque está havendo muita mudança em termos de taxa de inflação, nível de atividade, então o processo está um pouco mais dinâmico. E esse resguardo em relação a anunciar o que vai acontecer na frente também tem como intuito não soltar a rédea muito rápido, não sinalizar algo para o mercado que possa gerar, por exemplo, um ciclo de inflação de ativos aí, ou uma expectativa muito exacerbada. Isso quebraria com o objetivo do Banco Central de manter a inflação sob controle. Então, existe um motivo técnico também, que envolve uma comunicação mais sóbria. Então, um pouco é esse o desenho. As perspectivas continuam para cortes de juros a partir de agosto. Não mudou muito em relação ao desenho de mercado, no mais tardar setembro. Mas agosto deve ser, sim, o ponto de inflexão e o começo dos cortes de juros no Brasil. E o que referenda um pouco isso é a questão das taxas de inflação. Como já comentamos, no mês passado ela veio abaixo do esperado, veio em 0,23%, uma inflação baixa se comparado a todo o ciclo pós-pandemia. Na prévia do mês aí de julho, de junho, IPCA 15, tivemos uma inflação ainda mais baixa, 0,04%. Ela foi acima da expectativa de mercado, que estava aí numa deflação moderada, em menos 0,01. Mas o fato é que junho a gente deve ter uma inflação muito próxima a zero, quer dizer, o IPCA vindo para níveis realmente baixos, isso sem nenhum movimento, digamos, artificial do mercado, como foi a deflação do ano passado, da retirada de imposto de combustíveis. Então, dessa vez, movimento de mercado, alguns setores apresentam uma inflação um pouco mais resistente, mas a taxa como um todo tem se mostrado um pouco mais suave, entre os últimos 2 a 3 meses. Isso é um reforço aí para a questão dos cortes de juros lá para frente. Dados de emprego e atividade, nós tivemos aí o CAGED, que é a abertura de vagas de emprego aí no último mês, abriram 155 mil vagas, menos do que o esperado de 194 mil, ainda não foi um número ruim, e nos levou a um nível de desemprego de 8,3% dentro do esperado. Quer dizer, a economia apresenta alguns sinais de desaceleração, principalmente em alguns setores-chave, não tem repercutido tão fortemente no emprego, embora a taxa de participação, quer dizer, pessoas que estão na força de trabalho tenha diminuído. Então isso também impacta na questão do desemprego, além da abertura de vagas. Para fechar o pacote de dados importantes do país, tivemos dados aí também pelo lado das finanças públicas. Quer dizer, o Brasil teve um aumento marginal aí no seu nível de dívida PIB, quer dizer, um resultado fiscal um pouquinho pior aí, impacta um pouco a questão dos juros estarem altos, além da questão das despesas correntes. Então, 73,6% de dívida PIB, não estamos vendo uma aceleração dramática, não chegou a causar nenhum tipo de mal-estar de mercado. Fora da questão de dados, tivemos também a reunião do Conselho Monetário Nacional, nosso órgão normativo máximo aí do sistema financeiro brasileiro. O Conselho Monetário Nacional envolve o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, o ministro da Fazenda, perdão, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet. E o Conselho Monetário Nacional teve uma decisão importante que foi pela manutenção de uma meta de inflação fixa a partir de 2025, aí, em 3%. Por que isso interessa? É uma meta de inflação difícil de se perseguir, né? 3% é uma meta de inflação baixa, e no fim das contas isso é bom aí a nível do Brasil, porque você ancora uma expectativa de que sim, a autoridade monetária, junto com a autoridade fiscal, eles mantiveram uma taxa de inflação dentro de patamares, né? Uma meta controlada. Então nos dá a dica de que vai haver sim compromisso em relação à manutenção da inflação em patamares razoáveis. Esses são os pontos, o ponto positivo. Então, uma semana agitada com dados aí interessantes e abrindo algum caminho positivo, olhando para o lado de inflação e também para a questão dos juros, embora juros a gente vai ter que avaliar reunião do Banco Central, a reunião. Então, em agosto vem a próxima, devemos ter corte. Então, talvez o recado mais importante. Olhando para o mercado global, alguns pontos interessantes. O primeiro, Estados Unidos, numa, digamos, uma encruzilhada, difícil de definir com certeza absoluta o caminho da economia americana daqui para frente. Muito do que se debate é a questão dos juros, né? Quer dizer, por um lado você tem atividade econômica aí que poderia estar esfriando e ajudar a segurar juros, por outro lado você tem inflação ainda com núcleos altos. Nessa semana a gente viveu um pouco dos dois cenários. Primeiro, a revisão do PIB americano no primeiro trimestre foi bem mais forte que o esperado. Quer dizer, a economia americana cresceu 2% no primeiro trimestre. O dado preliminar foi de 1,1%. Então vejam como a correção foi forte, né? Quer dizer, quase 100% aí em relação ao dado preliminar, o novo cálculo aí do crescimento do PIB americano no primeiro trimestre, em relação ao primeiro dado. Ao mesmo tempo, os pedidos iniciais de seguro-desemprego foram menores que o esperado, 239 mil na semana, que é baixo. Então, isso ligou um sinal de alerta de que a economia americana, quer dizer, não esfriou nada e os juros vão ter que continuar altos. Quer dizer, esse foi o primeiro movimento que houve na semana. E quando a gente pensa em juros mantendo-se alto nos Estados Unidos, isso também empurrou o dólar para cima ao longo da semana. Então, esse foi o primeiro movimento mais complexo aí, eu diria, na primeira no começo da semana. E aí, na reta final da semana, tivemos um dado muito mais amigável, que foi a inflação medida pelo consumo pelo gasto dos consumidores americanos. Então, a inflação medida pelo gasto com consumo foi de 0,1%, bem abaixo do 0,5%, e ela ficou abaixo dos 4%, 3,8% no acumulado de 12 meses, né? Quer dizer, bem abaixo do que se esperava. Os núcleos vieram. O núcleo é quando eu desconsidero os preços dos ativos mais voláteis, como alimentos e energia, que é a parte mais difícil de segurar na inflação. Ela ficou em 4,6 nos 12 meses, quer dizer, já caiu bastante em relação aos seus picos. E aí reverteu, quer dizer, a expectativa de alta de juros nos Estados Unidos amenizou novamente, porque a inflação se mostrou mais fraca. Quer dizer, esse tem sido a grande gangorra, né? A atividade para dar sinais que os juros não vão manter altos, aí vem a inflação, vem mais baixa e inverte o processo. Então, dados importantes nos Estados Unidos, reta final da semana é um pouco mais amistosa, eu diria. Olhando para outros países desenvolvidos, na zona do euro também teve dados de inflação, 0,3% contra um projetado aí de 0. A inflação em 12 meses ela continua na casa de 5,5% e os núcleos na casa de 5,4%. Então, na zona do euro, como já falei algumas vezes, ainda se espera um ciclo mais longo aí de aperto monetário, porque a inflação segue mais resistente. Desemprego lá na casa de 6,5%, que não chega a ser um absurdo, né, pensando no estrutural dessa região. Quando a gente fala de desemprego, existe uma discrepância muito grande aí de país para país. Quer dizer, vários países publicaram nessa semana dados. Se a gente olha para o do Brasil, foi 8,3%. Parecido com o do Chile, que está na casa de 8,5%. A zona do euro está em 6,5%. O México publicou dados com 3% de desemprego, baixíssimo. O México passou por um ciclo muito positivo aí no pós-pandemia, conseguiu acompanhar o ritmo de crescimento dos Estados Unidos, que é o seu principal parceiro comercial. Então a gente tem Estados Unidos com desemprego a 13,5%, 3,7%, e México com 3%. Então, dois países que têm um aperto pelo lado de atividade bastante grande. O México, entre os países em desenvolvimento, tem se mostrado uma das economias mais resilientes aí no pós-pandemia. Fechando ainda falando um pouco de economias em desenvolvimento, a China divulgou dados de atividade, né, os PMIs, que acompanham atividade econômica no mês a mês. Primeiro dado não muito positivo, PMI da indústria vem em 49. Esse número, quando vem abaixo de 50, ele indica contração, quer dizer, a atividade industrial na China contraiu na janela de pesquisa do PMI, que é do último mês. Então, a indústria chinesa, novamente, sofrendo um pouco para engrenar nessa reabertura chinesa aí pós-pandemia. Por outro lado, a atividade não manufatureira, quer dizer, setor de serviços, aí, varejo e afins, teve 53,2 no índice, quer dizer, mostrou expansão, está acima de 50, só que veio abaixo do esperado. Então, tudo isso reacende um pouco do debate sobre o quanto a economia chinesa tem conseguido gerar tração para crescer depois de abandonar os lockdowns, isso lá por novembro do ano passado, e também se no segundo semestre teremos mais incentivos por parte do governo chinês. Quer dizer, a China quer crescer 5% ao ano, nesse ano, quer crescer pelo menos os 5%, e sem os estímulos parece que com a tração própria não está conseguindo. Então isso gera um debate adicional. Então semana bem agitada, semana com bastante indicadores interessantes. No Brasil, ata do Copom, o IPCA 15, nos Estados Unidos, revisão de PIB, índice de preço ao consumidor, China teve PMI. Então, uma semana interessante e mostrando aí algumas tendências a nível global. No final das contas, foi uma semana positiva em termos de números. Para a semana que vem, o que teremos? No Brasil e na zona do euro e na China, o principal indicador aí serão os PMI, os indicadores de atividade mesmo. A gente vai olhar, são PMI da China vai ter de novo, mas são duas agências diferentes que fazem, tem um PMI oficial e tem um privado. Então, China vai ter PMI de novo, Brasil tem PMI, e zona do euro também, Estados Unidos também, todo mundo com PMI publicado. E isso é importante para ver como anda a atividade econômica nessas regiões, se a taxa de juros está machucando, não está, enfim, ver qual é a resistência da atividade a nível real, né, nesses locais. O que mais vai pegar semana que vem, no entanto, são dados americanos. Semana que vem os Estados Unidos vão publicar a ata da última reunião da autoridade monetária, do Banco Central americano, que foi a decisão de se manter juros em 5,25%, e importantíssimo ler a ata para entender qual é a visão deles nessa manutenção dos juros. Se é algo passageiro, embora seja difícil eles pararem e voltarem a subir, não é impossível. Ou se eles têm algum plano para frente. Então, tentar olhar o para frente, o forward looking aí do Banco Central americano. Segundo dado importante, dados de emprego nos Estados Unidos. O payroll, a abertura de vagas de emprego no último mês, vai ser publicado amanhã, é o CAGED deles lá. E também a demanda por trabalho, ou seja, quantas vagas em aberto ainda existem. Lembrando que continua muito resistente o mercado de trabalho americano. Quase 2 vagas de emprego em aberto para cada desempregado. Quer dizer, se fosse coordenar bem, não tinha desemprego nos Estados Unidos. É mais ou menos essa, digamos assim, a mensagem. Pessoal, agradeço a todos aqui que acompanharam aí a nossa conversa. Ficamos aí sempre à disposição, sugestões de pauta, dúvidas, enfim. Basta nos acionar. Convido todo mundo aí a acompanhar nossas publicações, nossa criação de conteúdo aí no Instagram da Nipur. E até sexta-feira que vem. Obrigado e até mais.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NipurFinance, ou pelo nosso site www.nipur.com.br.